81.
Ótimo, agora estamos com 8 horas e 19 minutos e o nosso contato neste momento é com o deputado federal Ronaldo Santini, do PTB, para fazer uma avaliação da criação da bancada da Bombacha e principalmente a participação de Lagoa Vermelha neste grande momento que aconteceu em Brasília. Deputado Ronaldo Santini, como vai? Tudo bem? Bom dia, deputado.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, da Rede Mais Nova, ou da tua rádio. É prazer muito grande poder conversar com amigos amanhã.
Antes de mais nada, deputado, parabéns por toda a movimentação que conseguiu realizar em torno, principalmente, da criação da bancada da Bombacha e da valorização de Lagoa Vermelha nesse momento tão especial, viu, deputado?
É, foi um momento mágico, viu, Paulo? Foi um momento ímpar que só quem viveu, só quem passou por aqui, quem presenciou, pode testemunhar a grandiosidade do evento.
E realmente superou as expectativas, deputado Santini?
Paulo, eu te diria que se nós analisarmos pela quantidade de pessoas que passaram pelo evento, se nós analisarmos pelo grande número de autoridades que passaram, especialmente autoridades internacionais que passaram por ali, eu diria que superou em muitas expectativas. Nós imaginávamos que faríamos um evento aqui para parlamentares, para senadores, quiçá com muita sorte para alguma autoridade do Poder Executivo, ministro, poder presidente, enfim. É, e para nossa grata surpresa, para nossa satisfação aí, o evento acabou em determinado momento tendo que ser fechado as portas e não pôde mais permitir a entrada de pessoas, porque não atingiu a lotação máxima do evento, mesmo com aquela expectativa que a gente tinha dos lugares, da organização, com lista de presença, com tudo, mas sempre acontece aquilo que é comum em eventos dessa natureza, né, Paulo? Chegava o ministro, chegava mais 4 assessores juntos, 5 assessores, chegava o embaixador, vinha com mais 3, 4, e acabou, então, explodindo a capacidade de atender bem as pessoas. E se por um lado não tivemos o brilho de ter na noite muitos parlamentares ali presentes por conta da votação da reforma da Previdência, do outro lado foi o que nos salvou. Se não tivesse ocorrendo a reforma da Previdência, nós teríamos ali mais 300 deputados que tinham confirmado a sua presença. Enfim, que no final acabou dando tudo certo, como sempre dá, né?
Conversamos e fizemos uma avaliação na primeira hora da manhã, hoje, com o patrão do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, o Rogério Furlan, com a tia Ana Catarina, e é visível a empolgação deles. E eu comentava, num primeiro momento, até pela cobertura que foi feita pela tua Rádio Cacique com o Ricardo Silva, parecia um pouquinho de frustração, quando de última hora o presidente não participou do churrasco, e depois no dia seguinte a surpresa, através do seu esforço, o fato de o presidente receber de maneira exclusiva esse grupo, essa delegação de Lagoa Vermelha, hein, deputado?
O presidente teve os seus motivos na noite do evento perfeitamente compreensíveis, do ponto de vista da estratégia política, no momento que nós estávamos vivendo. E realmente, né, Paulo, você imagina se cai a reforma da Previdência aí por conta do nosso evento que estava na iminência de acontecer. O ônus, o que seria um bônus, acabaria se tornando um ônus para nós, para o nosso evento. E o presidente, então, pedindo sensibilidade de todos nós que lá estávamos, esclareceu que não teria como se deslocar até ali. Faltavam ainda 3 votações para acontecer, e muitos parlamentares na casa com um olho no painel e outro olho lá no evento, perguntando se o presidente já havia chegado. Se o presidente fosse para lá, muitos deputados iriam até o local. Isso provavelmente comprometeria o resultado das votações, ou talvez até adiaria as votações. E num tema dessa importância, dessa relevância para a economia do país e para o governo, ele jamais faria isso. Então, acabou que faltando 10 minutos depois da mesa posta, já com o nome no local, com a segurança vistoriada, 3 meses fizeram a vistoria do local. Para te ter uma ideia, assim, Paulo, o cenário era de filme americano, segundo me contaram aí as pessoas que estavam organizando o evento, a Cláudia Mara de Guaíba e a turma que estavam lá, ao ponto de, em determinado momento do evento, serem todos retirados do prédio, sem exceção, todos. Não ficou ninguém no prédio, entraram apenas a polícia, o exército e os cães farejadores para farejar se havia algum tipo de explosivo, algum material que pudesse pôr em risco a saúde do presidente. E todo o material foi vistoriado, até mesmo a própria alimentação foi vistoriada pela equipe de segurança. Ou seja, o presidente teria ido com o maior prazer, não fosse a votação da reforma. E a maneira que ele teve desse redimir, então, especialmente com os grupos artísticos, foi de recebê-los no Palácio no outro dia, e para nossa surpresa segunda, então, aí sim, recebeu com uma longa audiência, ficamos quase 30 minutos com o presidente conversando, contou histórias, riu, se divertiu, brincou, produziu memes, né? Tem um meme aí agora, virou meme, né? O momento com a assinatura do autógrafo numa das camisas do integrante do GAN, ali, acabou viralizando nas redes sociais. Então, de tudo, né, Paulo? Acabou acho que o saldo sendo positivo, sim, sem dúvida nenhuma.
Pois é, talvez esse tenha sido o destaque, conseguir entrar na agenda do presidente um dia depois de toda essa estrutura que tinha sido montada para fazer parte aí deste momento, né, deputado, com o Grupo de Arte Nativa.
É, e não só do presidente, ele além de nos receber, também convocou para que estivesse junto, né, o chanceler, que é gaúcho, que esteve participando do evento lá, participou a noite toda, jantou conosco, levou a esposa, se divertiu. Também levou o ministro Sérgio Moro, que também, para surpresa de muita gente, porque não é hábito, não é comum, né, do ministro Sérgio Moro participar de eventos dessa ordem, dessa natureza. Ele geralmente participa de reuniões, palestras, mas pouco se vê ele em eventos festivos assim, dessa natureza. E lá estava o ministro Sérgio Moro, o primeiro a confirmar a presença, um dos primeiros a chegar no evento e um dos últimos a cair também. Ficou todo o tempo lá, assistiu as apresentações, churrasqueou conosco, muito à vontade no ambiente. Aliás, o ambiente, Paulo, estava assim, de uma tranquilidade, de uma, como se diz, de uma simpatia no local, que, para você ter uma ideia, 14 embaixadores de países passaram pelo evento e não foram notados. Passaram e conviveram no mesmo ambiente que conviveram os demais convidados, sem pompa, sem nenhum tipo de aparato. O que demonstra o clima que de fato se vive dentro do CTG, onde as pessoas são todas iguais. Ali não há distinção, ali quando se entra dentro do CTG, não fosse a questão da segurança presidencial que exigiu uma área especial para que o presidente pudesse jantar de forma mais tranquila, todos estariam sentados no mesmo ambiente, às vezes lado a lado, e aproveitando a noite sem nenhuma distinção. E os 14 embaixadores que por ali passaram tiveram essa experiência, puderam verificar o quanto é acolhedor o povo gaúcho e saíram dali muito satisfeitos também.
E a partir de agora, que tipo de frutos poderá se colher com a formação, né, dessa bancada e com toda essa mobilização que foi feita? Porque daqui a pouco a visão de algumas pessoas pode dizer: não, mas só foram lá fazer um churrasco, só foram lá levar a carne de Lagoa Vermelha para essa turma e tal. O que dá para pensar e se projetar a partir de agora, deputado?
Gastar dinheiro público, né, Paulo? Tem muita gente aí, de repente, tá dizendo: foram lá gastar um monte de dinheiro. Eu quero dizer, Paulo, assim, ó, que vamos fazer uma análise rápida aqui. Nós tivemos 4 dias de exposição direta em rede de TV, de rádio. Nós tivemos uma cobertura plena do maior grupo jornalístico do estado do Rio Grande do Sul, que é o grupo da RBS TV, que passou e citou a excelência do nosso churrasco, destacou Lagoa Vermelha nesses 4 dias. Nós tivemos cobertura de imprensa internacional, nacional, que vieram ali acompanhando seus embaixadores, seus ministros. Ou seja, se qualquer um gestor público fosse investir em mídia desse porte, nós não teríamos gasto menos de R$1 milhão em mídia para fazer esse evento acontecer do tamanho que aconteceu. Nós tivemos, sim, alguns custos que foram, com certeza, caíram aí, que vão acabar caindo sobre o município, mas em compensação, o tamanho do ganho político que esses municípios tiveram, Garibaldi, Bento, Carlos Bagé, Lagoa Vermelha, Canoas, Guaíba, do ponto de vista de visibilidade, do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista de possibilidade turística daqui para frente, é muito grande. Cabe agora a nós saber utilizar isso. Cabe a nós agora saber aproveitar esse momento que foi proporcionado e promover mais ações dessa natureza. Nós tivemos, por exemplo, a oportunidade de mostrar ao Brasil, de mostrar ao mundo, a riqueza do mundo gaúcho, né? não do gaúcho da Lagoa Vermelha, não do gaúcho de Bagé, do mundo gaúcho, de tudo aquilo que significa, de tudo aquilo que tem de riqueza cultural, de diversidade dentro da nossa cultura, dentro das nossas belezas naturais, e nós vamos agora explorar isso muito forte. Nós vamos trabalhar, Paulo, em três eixos aí de desenvolvimento da nossa frente parlamentar, e começa agora a se desenhar a partir desse evento. O primeiro deles é, sem dúvida nenhuma, sem a menor sombra de dúvida, defender a nossa tradição. A tradição gaúcha, a cultura, a tradição gaúcha, ela é uma riqueza cultural que pode se tornar muito mais inclusiva do que é. Ela pode se tornar uma grande parceira do governo, né, de, por exemplo, desenvolver projetos sociais tirando crianças da zona de perigo, da zona de risco, e trazendo para dentro do CTG. Nós conhecemos um projeto aqui em Brasília, no CTG Jaime Caetano Brau, onde 1.000 crianças passam por ali em situações distintas, diversas, não acontecem todas no mesmo dia, né, mas tem em torno de 1.000 crianças que passam por ali num projeto social que nunca pisaram no Rio Grande do Sul, mas dançam a nossa música, cantam a nossa música, se divertem dentro do CTG, e eu tenho plena convicção, Paulo, que essas crianças, tendo essa oportunidade de conviver nesse ambiente por mais tempo, jamais se tornarão futuros criminosos, jamais entrarão para o mundo da droga, jamais entrarão para o mundo da criminalidade, porque ali dentro do CTG eles aprendem valores, aprendem respeito, aprendem a dar atenção e receber atenção, ou seja, não tem porquê nós temos toda essa possibilidade de ficarmos cerrados dentro, com as portas cerradas do CTG, recebendo dinheiro público, porque vai muito recurso público para os CTGs, e esse recurso ser utilizado tão somente para o ego e a vaidade de quem tem a possibilidade de usar esse espaço. É fundamental que, se nós conseguirmos a aprovação desse projeto, haja a possibilidade, sim, de investir recursos públicos diretamente nos CTGs, mas com uma contrapartida social. Porque senão não tem sentido, não tem razão de ser investir tanto dinheiro como nós temos aí diversos casos. Eu mesmo aí investi, através de recursos públicos, muitos recursos aí no CTG Alexandre Pato, em Lagoa Vermelha, no Parque de Rodeios aí da nossa cidade, e são recursos que poderiam estar destinados para o hospital, são recursos que poderiam estar destinados para a construção de pavimentação de rua, para saneamento básico. Então, se isso não tiver um fim social, não tem razão de ser. E é isso que nós vamos brigar. O segundo eixo de desenvolvimento da nossa frente parlamentar é desenvolver o turismo. Nós temos um potencial turismo riquíssimo no Rio Grande do Sul, que se resume hoje a dois pontos. Se resume à Serra Gaúcha e à região do Vale dos Vinhedos. Que bom, que ótimo, que excelente que nós tivemos lá atrás um prefeito que enxergou o potencial de Gramado. Nós tivemos um Tarcísio Michelon que enxergou o potencial do Caminho de Pedra. Mas nós temos tantas outras coisas bonitas e interessantes para mostrar no estado, que nós não podemos privar os nossos turistas de conhecer. Nós temos que fazer isso virar um roteiro turístico, onde, por exemplo, as pessoas possam fazer um caminho de um turismo religioso que está sendo desenvolvido agora lá nas missões, como, por exemplo, o Caminho de Santiago de Compostela, que é famoso mundialmente. Por que não nós temos o nosso caminho religioso dos jesuítas? E a nossa marcha aí que envolve países vizinhos, inclusive, e que dá em torno de 600 quilômetros de rota turística religiosa. Por que não mostrar as belezas que nós temos em Cambará do Sul, em Bom Jesus, em Vacaria, em Lagoa Vermelha, né, na cultura, na tradição gaúcha? Por exemplo, a pessoa poder conhecer desde o manejo do gado até o preparo final do churrasco. Passar um dia, dois dias aí conhecendo a nossa arte. Por que não mostrar, por exemplo, as belezas da Costa Doce, que é um local que carece de desenvolvimento, que precisa de atenção e que tem belezas naturais lindíssimas para acontecer? Então, a ideia da frente parlamentar é também pegar e demonstrar esse tipo de produto. Nós temos, Paulo, para você ter uma ideia, foi servido na noite aqui duas coisas que chamaram muita atenção, além do churrasco, que foi elogiado do início ao fim, da linguiça campeira. Nós tivemos dois produtos que foram elogiadíssimos aqui, e que aí muita pouca gente dá valor, ou até, eu te diria, correria os riscos de dizer que muita pouca gente conhece o nosso produto, que é o doce de gila e o queijo serrano.
Que é ali da região de Monte Alegre, né?
Monte Alegre dos Campos, Bom Jesus, São Francisco, o queijo serrano, ele é um produto com um sabor muito nosso, é um produto com uma característica muito local, e para nós é um produto comum. É um produto que muitas vezes a gente até diz, vou comprar o queijo industrializado, porque o queijo serrano, porque o queijo colonial tem restrições, não tem a boa fiscalização, pois quem conhece o potencial, por exemplo, dos queijos de Minas e tem acompanhado o desenvolvimento dos queijos da Serra da Canastra, se impressiona quando vê uma forma de queijo de 700 gramas ser vendida a R$140. E esse é o custo de manter viva um jeito diferente de fazer. Existe sim potencial para desenvolver e exigir um preço compatível no mercado se a gente consegue manter a sua história. Os queijos da Serra da Canastra são maravilhosos, mas eu sou capaz de fazer uma aposta e nós sentarmos aí numa degustação às cegas, sem saber de onde vem o que vem, e nós não perdemos muito para a qualidade do queijo da Serra da Canastra. O que tem diferente lá é todo um trabalho de marketing que foi realizado, é todo um trabalho de produção que foi finamente elaborado para os mercados de padrões internacionais. Não se compra queijo enrolado no pano, se compra queijo enrolado na palha, numa caixinha de madeira, ou seja, você vende a embalagem junto com o produto. E nós aqui na simplicidade do povo gaúcho, nós temos o hábito de imaginar que as pessoas não observam essas coisas, mas observam sim. Vai ali no Vale dos Vinhedos, por exemplo, e vê se a geleia que se comercializa ali não é a mesma geleia que nossos avós fazem. Só que aquela ali vem num vidro todo preparado, todo estilizado para aquele espaço, para aquela denominação de origem. A nossa vem no pote de margarina, dentro do potinho de café. Mas o produto é o mesmo. Só que aí, quando você vai fazer o valor agregado desse produto, você vê que você perde, muitas vezes, 300%, 400%. De lucro em cima do produto por falta desse valor agregado. Então, investir nesse turista, investir nesse receptivo do turista, essas pessoas poder saber o que oferecer, como acontece, por exemplo, em Gramado, em Canela, que você chega lá e as pessoas, tu parece que está entrando num país diferente, num mundo diferente, você não enxerga lixo na rua, por exemplo, você não vê sujeira nas calçadas. Isso tudo tem um preparo de mudança de costumes, de cultura. Então, investir nisso, fazer fortemente um trabalho de investimento nisso. E o terceiro, Paulo, é fazer com que esse poder, essa pujança desse povo, não fique esquecida no tempo. O mundo gaúcho, o mundo gaúcho, o mundo dos homens de bombacha, por exemplo, ele está presente no mundo inteiro. Eu disse na minha fala que se nós dessem a oportunidade de colocar apenas uma criança em cada CTG e nos ajudasse a custear desde o professor até a sua pilcha, nós teríamos um exército de homens de bem no mundo. E nós vamos agora realizar a primeira reunião com os 27 estados da federação. Nós temos 27 bancadas presentes ali nesse evento. E nós vamos trabalhar para que essas 27 bancadas possam, desde o Acre, desde lá do Iapoque até o Chuí, fazer um trabalho direcionado à cultura tradicionalista. Que a gente possa transformar o nosso evento, a nossa história, num marco, que a gente possa fazer com que no próximo ano, agora, outras cidades venham expor aqui o seu produto, outras cidades tragam para cá, por exemplo, a cultura alemã, a cultura italiana, a cultura polonesa, que está enraizada dentro do Rio Grande do Sul e que é o mundo gaúcho também, porque ajuda a crescer, a desenvolver o nosso país, o nosso estado, trazem para cá e demonstrem as suas potencialidades. Então vai ser um trabalho muito bonito. Eu tenho certeza que nós ganharemos muito com isso. Nós teremos a possibilidade de, além de salvar muitas vidas, de poder ajudar muitas crianças, nós vamos ter a possibilidade também de fortalecer ainda mais a cultura e a tradição gaúcha.
Ótimo, é o que realmente se espera. Mas foi bastante produtivo, a gente teve a oportunidade que, mesmo à distância, saber de cada detalhe através dos registros que foram feitos e realmente agora aguardar aí, principalmente pelos reflexos diante desses encontros e desta ação que, por certo, vai ter um olhar diferente para o estado do Rio Grande do Sul, né, deputado?
Sem dúvida nenhuma, Paulo. Eu não tenho a menor dúvida de que o apoio que nós tivemos, com a cobertura jornalística que nós tivemos e com o grupo de pessoas que se reuniu em torno dessa causa, especialmente no mundo artístico, que foi uma coisa muito linda, viu, Paulo? Quem estava aqui pôde perceber o quanto a Cássia Abreu, por exemplo, essa grande música, artista gaúcha, estava animada com o evento, o João Luiz Correia, o Thomas Machado, a Luísa Barbosa, que vieram todos sem cachê, Paulo, todos com recursos do próprio bolso, vieram com suas famílias, trouxeram aqui a sua música, divertiram as pessoas. A beleza da apresentação do Grupo de Danças de Arte Nativa da Lagoa Vermelha foi o comentário do evento, porque eu não sei se o patrão chegou a comentar contigo, né? Nós tivemos um pequeno percalço no caminho, onde o gerador não suportou, né, a energia, e acabou caindo a energia do gerador. E, portanto, não havia música para apresentar o show do Grupo de Arte Nativa. A nossa gurizada aí é show, né, Paulo? A nossa turma aí não se faz de rogado e não deixa por menos.
Na verdade, viu, deputado Ronaldo Santini, você estava envolvido em todo esse processo lá, de repente não ficou sabendo, mas a tua Rádio Cacique estava transmitindo ao vivo aí, através de uma live, e a população pôde assistir tudo isso, inclusive esse probleminha que deu tecnicamente e que não inibiu a turma, né? Desceram do palco, foram lá, cantaram de peito aberto, fizeram uma apresentação. Então, tudo isso, a população teve a oportunidade de acompanhar aí através do Facebook da tua Rádio Cacique, né?
E que fez a grandiosidade do evento, porque você imagina um grupo todo, Paulo, cantando ali no gogó, na garra, né? Cantando a música, dançando sem perder a beleza do espetáculo. As pessoas que eu encontrei no outro dia, esse final de semana, que estavam lá, pessoas aqui de Brasília que não conheciam, assessores ministeriais, funcionários, embaixados que estavam por lá, diziam assim: Santini, que coisa linda. Como é lindo o amor que você tem pela cultura, como é lindo ver o gaúcho cantando e dançando a sua música com vigor, com amor, ou seja, aquilo que era para ter sido um problema virou um grande crachá, um grande atrativo do evento. E foi muito emocionante. Eu assisti depois, como você disse, Paulo, eu tive que sair 10 vezes do evento, entre idas e vindas para chegar ao plenário para fazer a votação. Acabei participando de tudo e não assistindo nada, porque a gente fica olhando se estão servindo bem as mesas, se estão atendendo bem as pessoas, se estão recebendo bem, se a portaria está funcionando, se a bebida está gelada, aquela preocupação natural de quem organiza um evento. Então, peguei esse final de semana e me dediquei para rever os pontos, as falas, e realmente foi emocionante. Foi emocionante o que essa gurizada do GAN fez, foi emocionante o que o DTG Ouro Negro de Canoas fez, dançando de olhos vendados, foi emocionante a música, foi emocionante o churrasco, a paixão, né, os nossos 12 churrasqueiros servindo no salão, alegres, felizes. Nós temos um conterrâneo que mora aqui em Brasília, o Paulo Vieira, irmão do Sérgio Vieira, não sei se tu chega a identificar ele, Paulo.
Sim.
Tem um box aqui no Ceasa. O Paulo Vieira chegou lá, pegou um espeto e saiu servindo no salão. Saiu ajudando a servir. Olha o que é o amor e o orgulho da nossa terra. Ele estava ali de convidado, estava lá com a Leda, sua esposa, com a Paola, sua filha, ali sentado de convidado. Não tinha nenhum motivo para fazer isso, pois ele não se aguentou. Quando eu vi as fotos, agora enxerguei o Paulo Vieira servindo churrasco, dentro do salão com o espeto, ajudando. O prefeito Gustavo passou a mão no espeto, saiu servir. Ou seja, não teve aquela coisa, aquela pompa, aquela frescura, aquelas coisas comuns que você vê em outro evento. Fizemos ao estilo lagoense, fizemos ao estilo gaúcho e fizemos bem feito. Quem pôde participar, quem viu, enxergou a grandiosidade do evento. Que bom que a gente pôde fazer isso, né, Paulo?
Ah, seguramente, foi muito significativo. Deputado, muito obrigado pela sua atenção, hein? Mais uma vez, cumprimentos pelo trabalho feito ao longo desses dias para preparar toda essa programação, e temos outros assuntos pautados, mas não vai faltar oportunidade. Obrigado, deputado Santini.
Obrigado, Paulo. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos os que se dedicaram, todos os que deram um mínimo de contribuição, todos aqueles que de uma forma ou de outra emprestaram um pouquinho para que esse evento pudesse acontecer, e especialmente à administração municipal, especialmente aos artistas que vieram daí se apresentar, aos churrasqueiros que viajaram, deixaram suas famílias, mas tudo isso só foi possível porque a nossa terra e a nossa gente aceitou o desafio. E eu gostaria muito de poder fazer de novo, de poder levar a Lagoa Vermelha de novo. Vou ter que oportunizar outros municípios, né, Paulo? Afinal de contas, somos deputados do Rio Grande e outras cidades já começaram a levantar o dedinho, dizendo, olha, estamos aqui, queremos levar o galeto, queremos levar o produto da nossa região, os doces de Pelotas, não tem problema, vamos oportunizar que todos façam. Mas o primeiro, o histórico, o marcante, o título como o maior evento tradicionalista já realizado na história em âmbito nacional, esse foi protagonizado por Lagoa Vermelha. Isso ninguém vai nos tirar. Um grande abraço a todos, uma boa semana para todos nós e que Deus siga nos abençoando e nos dando força para seguir lutando pela nossa terra e pela nossa gente. Um abraço, Paulo.
Que bom, valeu. Obrigado, deputado Ronaldo Santini, o deputado que foi o responsável aí pela criação, né? Pela criação da bancada da bombacha. E a partir de agora, aguardar aí os reflexos que nós teremos, principalmente aí na vinda, quem sabe, de recursos, de ações para o estado do Rio Grande do Sul. Estamos com 8h46, nós voltamos já.
Doutor Eli Pegoraro, atendendo em seu consultório, na Afonso Pena, edifício Vila Vicenza, sala 207, nas áreas de implante e prótese em geral. Comunica que recentemente concluiu o curso de especialização em implante dentário. Marque sua hora pelo fone 3358-1971. Doutor Eli Pegoraro, mais de 30 anos de profissionalismo.